oportunidade de referir anteriormente, este nosso painel é constituído pelo Sr. Osman Faruk Logoglu, ex-embaixador da Turquia em Washington e, portanto, um diplomata de carreira, atualmente também deputado, o Sr. Michael Baranowski, diretor do gabinete de Varsóvia do German Marshall Fund, também o nosso amigo Álvaro Vasconcelos, que foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, e também o nosso ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e que também foi chefe de Estado-Maior do Exército, o General Luís Valença Pinto. Para não termos mais delongas, vou começar por dar a palavra ao Sr. Deputado Osman Faruk Logoglu, não sem antes dizer duas palavras sobre o seguinte. A razão porque temos esta especificidade em termos de painel, porque nós sabemos qual é a situação em termos da Europa e à volta da Europa. Naquela questão que temos vindo a falar sobre a segurança e a defesa de 360 graus. Isto está relacionado com aquilo que se coloca quer a leste, quer também a sul. E por ser nos que era interessantíssimo ter aqui uma participação, neste caso, a norte ou a oeste, que é alguém que acompanha e estuda as questões da segurança e defesa da Polónia, portanto, onde se vai realizar precisamente a Cimeira, mas também ter alguém que seja conhecedor profundo de toda a problemática no Médio Oriente, a problemática no Mediterrâneo, no fundo, aquilo que é considerado a componente sul em termos das nossas atividades e também daquelas questões que se colocam desafios em termos da segurança e defesa a nível da Europa. Por outro lado, também, a presença do Dr. Álvaro Vasconcelos é porque ele foi, de facto, diretor do Instituto de Estudos de Segurança e da União Europeia, mas também foi diretor em Portugal do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, um instituto, um think tank português, que ajudou muito em termos daquilo que foram os trabalhos de análise e de estudos sobre as questões estratégicas, sobre as questões de segurança e sobre as questões de defesa. E, finalmente, também, o Sr. General Luís Valença Pinto, um antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, também do Exército, mas que, digamos, nesta fase está já reformado dessas atividades, mas naturalmente que tem o feeling e tem uma especialização em diversas áreas que naturalmente será uma mais-valia em termos da nossa troca de impressões sobre as questões que se colocam nesta cimeira da NATO. Portanto, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Osman Faruk Logoglu e you have the floor.
Well, thank you very much. I want to first thank the people of Portugal, the Portuguese Parliament, the National Defence Committee, and especially our moderator and Vice President of the Commission, Julio Miranda Calha, for their kind invitation to attend this very important and timely meeting. Portugal is at one end of the NATO alliance and Turkey is at the other end, so I think it's appropriate that I have this opportunity to address this distinguished group. I'm not a NATO specialist. I've been involved in security affairs, but I'm not too familiar with NATO jargon and NATO lexicon. But be that as it may, I'm a firm believer in NATO as the paramount defense and security organization of the Euro-Atlantic community, and I'm a steady supporter of Turkey's membership in the alliance. Needless to say, the views I am about to express are my own. I suspect my government would not be in much disagreement with me, but still I speak in my personal capacity. I've been asked by our hosts to address the challenges and threats emanating from NATO's southern flank. I will therefore first try to draw the main contours of the complex security environment in the south, then describe how Turkey fits into that picture, and conclude with what we should expect from the Warsaw Summit. In comparison to the South, NATO currently appears more focused on how to respond to Russian activities, power projections, and aggression in Europe and in the Caucasus. This is understandable up to a certain point, given the history of the region and the recent developments in Ukraine and the illegal annexation of Crimea. But my first proposition is that the risks and threats facing the alliance security are more imminent and more difficult to manage in the south than in the eastern flank. Despite all the Russian posturing, the eastern flank is security-wise relatively, and I say relatively, constant and settled, with little chance of an open armed conflict involving Russia. In contrast, the South is in a state of entropy, beset with civil war, sectarianism, terrorism, human displacements on a massive scale, and a myriad of other political, economic, and social problems. The situation in Syria, Iraq, Libya, and Yemen remains explosive. There is also the issues of weapons of mass destruction falling into the wrong hands, as well as energy and critical infrastructure security. Islamic State, Al-Qaeda, and scores of other radical terrorist organizations continue to perpetrate their sinister attacks in the region and beyond. Again, in comparison to the East, the growing strategic Russian presence in the southern flank is not only new, but also more blatant, more comprehensive, and designed to be rather permanent, not transitory. Russians have significantly fortified their air, ground, and naval forces in Syria and the eastern Mediterranean. Russia is now NATO's southern flank neighbor. Given the volatility of regional dynamics, this new situation carries the seeds of a possible armed engagement with Russia, whether intended or accidental. Just remember the consequences of the Turkish downing of our Russian fighter jet some time ago. There are also the fears of the Gulf countries regarding Iran's ambitions and claims in the region. Moreover, the Iranian missile program is a further point of concern for NATO that has led to the development of NATO's missile defense project now in implementation. To recap, the following phenomena in the southern flank pose threats directly or indirectly to the security of alliance members: terror, sectarianism, failed states, refugees, Russian strategic search, and energy and critical infrastructure vulnerabilities. My second proposition is that in conjunction with the measures pertaining to the eastern flank, the Warsaw Summit should at the same time take a number of steps in response to the challenges from the southern flank. Much of this has been said earlier this morning. There has to be a coherence and a healthy balance between the resources devoted to the two problematic flanks of the alliance. My third proposition concerns the specifics, namely the decisions the summit should ideally take vis-à-vis the South. Number one, push aside the Cyprus barrier and open the way to an effective and multidimensional NATO-EU cooperation in the complex political space of the Middle East and the Gulf. There has to be a division of labor and burden sharing between NATO and the EU. There are things NATO can do better and must do better, and there are things that the EU can do better. And there has to be a joint effort between the two organizations. But in this context, I would say security is more important than politics. Number two, enhance and deepen security cooperation with the countries of the Middle East and the Gulf region with a view to interoperability, partnerships, and defense capacity building. The implementation of the defense and related security capacity building packages for Iraq and Jordan must be accelerated, and programs for other countries in the region should be developed as appropriate. Number three, build upon and make greater use of the Mediterranean Dialogue and the Istanbul Cooperation Initiative. Number four, develop an integrated, and this is very important, develop an integrated maritime strategy for the Black Sea and the Eastern Mediterranean while increasing NATO naval presence in the southern flank. Number five, review and renew, as needed, NATO's existing strategic concept that identified terrorism as a key security risk. The stand against terrorism must be unified and seamless to be effective. We are one country that is suffering from the consequences of this failure to make a seamless determination of who are the terrorists and what terrorism is. And unfortunately, there is not no unity of views on this issue, even between NATO. Number six, a tailored assurance measures for Turkey, a package agreed by NATO in December 2015, must be fully implemented. Number seven, in this framework, being within range of both Iranian and Russian Syria-based missiles, Turkey's missile defense capabilities must be augmented. Deployment of Patriots might be part of the answer. Similarly, number eight, in order to respond to the southern flank to emergency crises with its rapid deployment capabilities, the establishment of a NATO force integration unit in Turkey might be highly advisable. I understand there are eight such units already in Europe, so why not one in Turkey? Finally, number nine, there must be sustained public diplomacy to explain the relevance and aims of NATO in this region, including why NATO has recently upgraded its relations with Israel. My final proposition, and I'm about to finish, is about Russia. I believe NATO's preoccupation with Russian moves, power projections, and harsh rhetoric is justified. But the tendency to go overboard and blame Russia beyond what is necessary is something that we must avoid. NATO must consider taking appropriate measures against Russia, and there is the message of there is no free lunch to Russia must be given at every opportunity. Yet the NATO message, while being firm and clear, must not be arrogant and threatening. In short, Russia phobia is not healthy and might overburden NATO's strategic thinking. This may come to you as a surprise coming from a person in Turkey. We have a lot of problems with Russia, but my own experience tells me that we have to be balanced in our approach to Russia. The German foreign minister recently made this point in his own manner as he reacted to the large-scale NATO military exercises in Europe. At the end of the day, the essential NATO approach to Russia in both the eastern and the southern flanks must be a double-D strategy, deterrence and dialogue. And I think we have heard these two concepts often this morning, and I'm very glad to hear this. Deter Russia by denial and by appropriate defense measures, but keep talking to Russia. There are areas of mutual interest, such as ending the war in Syria and defeating the Islamic State. Therefore, the better option is to elaborate and dwell on points of convergence with Russia rather than on points of divergence with Russia. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. Michał Baranowski, Diretor do Gabinete de Varsóvia do German Marshall Fund. You have the floor.
Thank you very much, Mr. Chairman. It's truly wonderful to be here. Thank you very much for the invitation to the Parliament, to your personally, and the committee. It's my first time in Lisbon. It's quite a trip, in fact, from the very eastern flank of our alliance to the very western shores of Europe. And it's particularly interesting for me to be participating in this conversation to see also how the perceptions of threats to NATO to the alliance as a whole is seen from a place that is quite geographically removed comparing to my home city of Warsaw, which is in fact quite close, to the eastern flank directly. You asked me to approach my presentation from a perspective of how things look from Warsaw, both in terms of preparation for the summit itself, which we are going to commence in 2 weeks and 1 day, the threat perception, what we expect, and in fact a lot is on the table already coming from the NATO ministerial 2 weeks ago. Let me just say in the very beginning that I think the conversation about who has the bigger problem, the eastern flank or the southern flank, is not the most productive one. There is an agreement also in Warsaw that NATO needs to deal with threats really in the 360 degrees. Yes, for us, the threats from Russia is more imminent, and we can now address this a little bit more in a specific numbers as well. But I speak, of course, in my own capacity, but this is the narrative in Warsaw. But there is a clear recognition of the threats coming from the south, and Poland is in fact contributing. So let me start with the Polish contribution to the south as to sort of illustrate this. Just a couple days ago, the government has finalized the decision to deploy a number of F-16 planes that will be serving as reconnaissance in the anti-ISIS campaign, which will significantly boost the capabilities of the forces there to deal with this threat. A large contingent of special forces has been sent. Poland also has sent a frigate to the Mediterranean and the Aegean Sea, which constitutes basically half of our navy is now in the Mediterranean. And as you all know, we also have some problems in the Baltic. So there is a serious consideration to the threat from the south. And as Ambassador Vezhbau said today, I think we have to stick together and do it all very much together, because in the end, both what is important for Poland and for Portugal is the golden middle that we have to hit to preserve the unity and the ambition of the alliance. But when it comes to the eastern flank, let's talk about that for a second. There have been a number of questions about threats from Russia, our perception. Is it real? Is it not real? What can be done? So let me just put a couple numbers on the table, just as Ambassador Vezhbau did as well. There are a few things that have changed over the last 2 years since the Wales summit that are very worrying from our perspective in Warsaw. One, Russia has positioned a very powerful S-400 rockets in the Kaliningrad region, which is a small area between Poland and Lithuania, is the part of Russia that is not connected directly to Russia or to Belarus. But it's in fact one of the most militarized area in Europe. But the missiles in the Kaliningrad region make it virtually impossible to reinforce the Baltic states by air in case of a conflict. We at this point would have no capacities to overcome it. And in fact, a number of studies have shown, and most recent exercise, the Anaconda that we talked about, has shown that NATO is not able to push enough soldiers quickly enough to the Baltics before Russia takes them over, if they choose to do so. General Hodges just said so yesterday, based on the outcome of the exercise, Anaconda, which was not a provocative exercise. It was only an exercise showing how NATO would reinforce Baltics in case of the conflict. So we have A2AD problem. The other problem we have is the number is just the force-to-force ratio. Russians have more than 10 times as many forces in the region and have shown that they are able to move additional 80,000 troops very, very quickly. What NATO is now talking about and what has been decided at the NATO ministerial is to place on a rotational but persistent basis 4 to 4,500 troops. So this is nowhere near threatening to Russia. This is barely scratching the surface on the deterrence. But it's, of course, very welcome move. And the third big worry is the nuclear threats that Russia has been throwing in the direction of really the whole NATO, but particularly Baltic member states and Poland. And these are not empty threats. There is clear information about Russia developing low-yield nuclear weapons, so tactical nuclear weapons. They have changed their doctrine that talks about using tactical nuclear weapons in conventional conflicts in case they are faced with larger conventional warfare. So it's now in Russia's nuclear doctrine that NATO is an enemy, and that in case of a conflict, Russia should use small nuclear weapon to basically scare off the alliance. They have developed them, and they have either placed already or threatened to place nuclear-tipped Iskanders in Kaliningrad. So this all, in my view, and many in the view of many in Warsaw, are not empty threats. And this comes only on top of, sorry for this, on top of annexation of Crimea and the war in Ukraine. So I think we have a real challenge on our hands. And of course, we should all ask ourselves, why should Russia do this? It's a crazy idea to go to war with NATO. They will surely lose at the end. And I think we agree that they would lose in the end. The problem right now is that in the midterm, we actually have low capacity to protect the Baltic states in particular. We also know that the foreign policy of Russia is very much driven by domestic considerations and domestic threats. So Putin has shown both in Crimea, then in Ukraine, and in Syria as well, that he uses foreign adventures to build up his support at home. And that's the scenario, unlikely scenario that we think it is, that prompts us to emphasize the importance of deterrence of the eastern flank. And what the expectations from the NATO summit, from the Warsaw NATO summit, are good. The four battalions, many of you know the details, the four battalions plus the U.S. brigade is a good news. This constitutes a shift from Wales' strategy of quick reinforcement to Warsaw's strategy of limited deterrence. It's limited because these forces can be easily overcome, but importantly, they certainly will serve as tripwire in a situation of conflict. So I think that the threat is very serious, but Poland is not against dialogue with Russia, and here we very much agree. We have to keep the channels open. We would not, there is really no other countries that would like to have peaceful, democratic Russia on our borders. We are the most affected by this. Poland has been very open in the OSCE framework for this. Unfortunately, we are not seeing a great, great sort of willingness for Russia to engage in this one. But we should continue to try. So I'll conclude on the thought that, you know, just emphasizing that from the perspective of Warsaw, even though we see Russia as a potential existential threat, that Russia has proved that it's trying to be there. We very much believe in the 360 approach, the emphasis on the South as much as the East, and we're actually putting our money where the mouth is by contributing to the South. Thank you.
Thank you. Dava agora a palavra ao Dr. Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia. Faz favor.
Muito obrigado. Isso já funciona?
Tá? Não, preciso para si. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer, evidentemente, ao meu amigo Miranda Calha por este convite e por esta iniciativa da Comissão de Defesa da Assembleia da República. Eu ia concentrar a minha intervenção no debate que já assistimos aqui sobre a Cimeira de Varsóvia. O que é que está no centro do debate para a Cimeira de Varsóvia? Eu tenho-me dedicado fundamentalmente aos problemas do Mediterrâneo, mas hoje na minha intervenção vou-me dedicar mais aos problemas europeus, porque parece-me que no centro do debate para Varsóvia está aquilo que nós chamamos, ou chamamos pós-queda do Muro de Berlim, a arquitetura de segurança europeia. A arquitetura de segurança europeia construiu-se, pós-queda do Muro de Berlim, à volta, eu diria, de dois pilares. Dois pilares que tinham como objetivo construir a unidade da Europa. Uma unidade da Europa que, como dizia no seu tempo o general de Gaulle, ia desde Portugal até à Rússia. Portanto, a unidade da Europa no sentido mais lato do termo, não só a unidade da União Europeia, não só a unidade ao Ocidente. Construiu-se à volta de dois pilares. O pilar da União Europeia, da integração europeia ao Ocidente, e o pilar de uma relação estável entre a NATO e a Rússia, entre os Estados Unidos e a Rússia, a União Europeia e a Rússia. Ora, isso tudo hoje está posto em causa. E nós devíamos tentar compreender porque é que está posto em causa. E não ter uma visão apenas simplista, está posto em causa porque há um nacionalista no poder na Rússia, que é Putin. Porque este fenómeno do nacionalismo, que certamente aparece e ressurge com muita força na Rússia, é hoje um problema europeu. E eu acho que no centro desta problemática está o ressurgimento do nacionalismo, que está a enfraquecer a unidade europeia. A unidade pan-europeia, se quisermos, com o ressurgimento do nacionalismo na Rússia, mas também a unidade ao Ocidente, a unidade da própria União Europeia, com o ressurgimento do nacionalismo em países da Europa Central, mas não só, certamente na Polónia, na Hungria, hoje já se falou disso um pouco, mas também o ressurgimento do nacionalismo nos países que são o coração da integração europeia, e hoje temos um referendo na Grã-Bretanha. Independentemente do resultado do referendo sobre o Brexit, o ressurgimento do nacionalismo na Grã-Bretanha está aí para ficar. Ganho sim à saída ou não. Isso logo veremos. Portanto, o que é que este ressurgimento do nacionalismo criou e que está no centro desta discussão? Uma forma de uma nova bipolaridade. Uma nova bipolaridade, uma bipolaridade europeia, não uma bipolaridade mundial. Não estamos de regresso à bipolaridade do tempo da Guerra Fria, em que a União Soviética era uma potência mundial e, portanto, a bipolaridade era mundial. Estamos perante uma nova bipolaridade europeia que se tornou claro com a intervenção russa na Ucrânia e a anexação da Crimeia, mas também com decisões da NATO para reforçar a sua capacidade militar nas fronteiras da Rússia, nas repúblicas bálticas, na Polónia, etc. Portanto, estamos perante uma nova bipolaridade europeia. Esta bipolaridade europeia, podemos dizer, que começou com a intervenção russa na Geórgia em 2008. A intervenção russa na Geórgia em 2008, como sabem, teve lugar com sucesso para os objetivos russos, que foi garantir a autonomia ou a independência da Abcásia e da Ossétia do Sul, com apoio, claro, militar da Rússia. Esta bipolaridade reforçou-se com o rearmamento da Rússia. A Rússia, quando fez a intervenção militar da Geórgia em 2008, considerou que a sua capacidade militar era muito, tinha declinado imenso. Foi uma operação militar bem sucedida para os russos, mas muito difícil para os russos. E depois de 2008, iniciaram um programa de rearmamento significativo com cerca de 700 milhões, um programa de 700 milhões de dólares, mil milhões de dólares, num programa de rearmamento militar para 2020. Portanto, estamos a assistir, de facto, a um rearmamento militar da Rússia. Mas é um rearmamento militar da Rússia que não fará da Rússia, de novo, uma superpotência militar do ponto de vista mundial. Temos de ter em consideração que a Rússia, do ponto de vista económico, é um país em declínio e que a Rússia não tem a capacidade económica dos Estados Unidos, nem mesmo da Alemanha, para não falar da China ou da Índia. É uma potência em declínio. Todos os estudos que apontam sobre tendências mundiais mostram a Rússia em declínio, que por 2030 será uma potência económica do nível do Brasil e inferior, muito inferior, às grandes potências mundiais, que serão os Estados Unidos, a China, a Índia, e nós esperamos a União Europeia se reorganizar, se voltar de novo a unir-se e a ter um projeto político e económico significativo. Portanto, esta bipolaridade é, como eu disse, europeia, não mundial, e é um anacronismo no mundo atual, que é um mundo policêntrico, de interdependência, em que todos estamos dependentes uns dos outros, estamos todos interconectados, e hoje as potências do mundo são outras, e as questões da governação mundial e os desafios para o futuro não têm a ver com a Rússia, têm a ver com a relação com a China, com a Índia, com a reorganização do sistema internacional para responder a este policentrismo. Eu acho que a bipolaridade é extremamente grave para a segurança europeia. E porquê é que é extremamente grave para a segurança europeia? Porque nas zonas vizinhas da Rússia existem minorias russas significativas e tendências separatistas significativas que vão no sentido da aproximação com a Rússia. Eu dou-vos o exemplo da Abcásia, na Geórgia do Sul, que eu, durante o período de diretor do Instituto de Segurança da União Europeia, fizemos variadíssimas iniciativas na Abcásia para tentar compreender qual eram os sentimentos, as percepções, os desejos da população da Abcásia. E a população da Abcásia, por um lado, quer ser independente, mas por outro lado não quer ser dependente da Rússia, quer ser de facto independente. E para isso gostaria de um espaço europeu em que ela se pudesse relacionar com a Rússia e com a Europa. Pensamos, por exemplo, nas populações, nas minorias russas das repúblicas bálticas, já foram aqui muitas vezes referidas. Uma bipolaridade europeia é um dilema tremendo para as minorias russas, que são muito significativas nas repúblicas bálticas, não é? Atingindo, em algumas delas, mais de 25% da população. Vocês estão a ver o dilema que é para uma população que se sente ligada à Rússia, por transições históricas, linguísticas e culturais, estar numa situação de bipolaridade europeia. Isto facilita a desintegração. O mesmo se pode dizer do que se passou na Ucrânia, em que a minoria russa da Ucrânia se sentiu marginalizada pelo movimento fortíssimo de integração ao Ocidente da Ucrânia. Isto não é um juízo de valor que eu estou a fazer, é a constatação de um facto, e só se pode fazer política internacional a partir da análise realista e o mais científica possível dos factos. Esta bipolaridade interessa a quem? Eu acho que interessa ao Putin, porque o Putin é um dirigente nacionalista que necessita de dizer à sua população que a Rússia está ameaçada, e vimos, certamente para o nosso desconforto, que as ações do Putin na Ucrânia tiveram grande apoio na população russa e aumentou a popularidade de Putin na população russa. Putin é um nacionalista autocrático, autoritário, com apoio popular. Isto é um dado também desta equação extremamente complicada. Portanto, interessa ao Putin a bipolaridade, mas não nos interessa a nós pelas razões que eu referi, de ser um fator de enorme instabilidade, de criação de fator de desintegração de países que são vizinhos da vizinhança comum entre a União Europeia, a NATO, se quisermos, e a Rússia. Para isso, a bipolaridade é-nos altamente desvantajosa. Para terminar, como resolver este dilema, antes de dizer uma palavra sobre o Sul, que não posso deixar de dizer, que foi um tema importante da discussão. Este dilema é um dilema extremamente difícil, porque, por um lado, é preciso dar a segurança às inquietudes da Polónia e das Repúblicas Bálticas. Eu devo dizer que estou convencido que a Polónia não está ameaçada militarmente pela Rússia, mas isso é secundário. Os polacos pensam que estão ameaçados, têm uma percepção profunda de uma ameaça que tem a ver com a sua história, mas também com o ressurgimento do nacionalismo na Polónia, não podemos esquecer esse dado, mas evidentemente que o military build-up, para usar a expressão inglesa, da Rússia em Kaliningrado, aparece aos polacos como uma enorme ameaça. Isso aqui foi referido e deve ser tomado em consideração. Portanto, é preciso dar segurança aos polacos. Isso é uma forma também de contrariar o nacionalismo na Polónia. É preciso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter uma relação de interdependência com a Rússia. Aqui falou-se muito de diálogo com a Rússia. O diálogo, certamente. Mas eu acho que deve ser algo mais profundo que o diálogo. É reforçar os fatores de interdependência. E, por isso, as sanções económicas não me parecem ser o melhor método para reforçar essa interdependência. Eu sou absolutamente favorável a que a NATO reafirme o artigo 5º da NATO e torne claro que um ataque a um Estado-membro é um ataque a todos. Isso dará mais segurança às repúblicas bálticas, mais segurança aos polacos e, certamente, será uma mensagem para Putin de que há limites à sua ação, limites sérios à sua ação na zona comum, de vizinhança comum. Mas, ao mesmo tempo, temos que reforçar a independência. Interdependência económica, interdependência cultural, interdependência das sociedades civis. Temos que manter os laços os mais profundos possíveis com a Rússia para dificultar o caminho nacionalista de Putin e favorecer os setores que não se sentem confortáveis com o nacionalismo de Putin, que agora são poucos e que aceitam e que são marginalizados pela retórica nacionalista anti-NATO de Putin. Portanto, esta combinação, eu diria, reforço do artigo 5º e aumento da interdependência económica e, possivelmente, repensar as sanções, tornando sanções muito mais viradas para alvos específicos que sanções que tenham impacto na população russa, que isso nunca favoreceu o diálogo com as populações desses países. Finalmente, continuar o diálogo, certamente. O Conselho, já foi aqui referido, vai saber, o Conselho NATO-Rússia tem que continuar esse diálogo. Tem que se pensar como retomar uma ideia-chave da Guerra Fria, que era o controle de armamentos e o diálogo sobre os movimentos militares. Isto hoje é muito mais difícil porque há um desequilíbrio total entre a capacidade militar da Rússia e a capacidade militar do Ocidente. O Ocidente é muitíssimo mais poderoso, o que torna difícil o diálogo sobre capacidades militares com os russos. Mas não deixa de ser importante se pensar como se devia desenvolver. Para terminar, uma palavra sobre o Sul, antes da minha conclusão. O Sul, o Médio Oriente, em guerra, numa guerra que se prolonga da Síria à Líbia, que é na fronteira da NATO e na fronteira da União Europeia. Pensamos, não nos esqueçamos que a Turquia é membro da NATO e que a Turquia tem fronteira com a Síria. Eu diria que, em relação ao Sul, ao Médio Oriente, a capacidade da NATO de ter um papel significativo é muito limitada. Os problemas são de natureza interna, são problemas abordados essencialmente no quadro das Nações Unidas, são problemas que têm dimensões políticas, económicas e sociais, para os quais a União Europeia tem muito mais instrumentos que tem a NATO, mas a NATO tem um papel extremamente importante, que é tornar claro que a fronteira da Turquia com a Síria é uma fronteira da NATO, que um ataque à Turquia é um ataque à aliança toda. Isso não foi dito de forma clara no princípio deste conflito. E, ao mesmo tempo, eu discordo da ideia que isto é uma oportunidade de colaboração com a Rússia. Porque o interesse da Rússia na Síria é apoiar o regime de Assad, que é responsável por crimes contra a humanidade, e a nossa política deve ser apoiar a oposição que se opõe ao Assad. Evidentemente que isto é um longo processo, mas não pensamos que o ISIS é uma superpotência que vai nos permitir de novo nos aliarmos com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Europa, todos unidos contra o ISIS, como fosse uma santa aliança. Santa é a palavra que usa o ISIS, mas pronto, fosse uma santa aliança que não corresponde à realidade da força do ISIS, que não é uma superpotência, é evidentemente uma organização com uma capacidade de criar problemas tremendos, como vimos já em várias cidades europeias, mas isto tem a ver com as polícias, tem a ver com as políticas internas europeias, que contém polícias de segurança interna e não de segurança internacional. No fundamental, a não ser travar o conflito na Síria, temos feito muito pouco para o travar. Eu terminaria dizendo que para reconstruir este quadro de unidade europeia e estabilizar as relações com os nossos vizinhos do leste e do sul, é preciso retomar os dois pilares do processo de unificação europeia, ou seja, o da União Europeia e o da NATO. E que a fragilidade hoje da União Europeia é um problema muito significativo para conseguirmos este objetivo. E, portanto, faz todo hoje a nossa preocupação com o futuro da União Europeia deve estar no centro das nossas atenções. A possibilidade da União Europeia regressar a uma política ativa de política internacional em relação aos seus vizinhos, a ausência da União Europeia dos conflitos do Médio Oriente é certamente um dos problemas mais graves atuais, e que nesse sentido a cooperação no Médio Oriente não é fundamentalmente uma cooperação entre a União Europeia e a NATO, é uma cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o ator ainda essencial da instabilidade no Médio Oriente e é preciso reforçar no quadro geral das relações transatlânticas, não só as relações da União Europeia-NATO, que têm um domínio muito mais restrito, mas fundamentalmente as relações da União Europeia e Estados Unidos, mas para isso é preciso que a União Europeia seja um ator político, tenha uma voz própria, tenha uma voz comum, e isso evidentemente hoje não está garantido. Muito obrigado.
Tem agora então a palavra o Sr. General Valença Pinto, faz favor.
Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. Cumprimento todos os presentes, os meus colegas de painel. Ninguém se surpreenderá com um militar falo de pé. Está cá no ADN, não pode ser de outra maneira. Até me engasgar.
E os civis sentados?
Como?
Os civis sentados.
Os civis sentados. Militar sentado engasga-se. Falar em último lugar coloca sempre o orador na posição de não ter muito a acrescentar. Além do mais, a esta hora, estará provavelmente toda a gente à espera que o jogo não vá para prolongamento e se decida já a penaltis. É um cumprimento que também faço à circunstância do presente. Ainda assim, e tentando honrar o convite que me foi feito e que muito me lisonjeia, vou dar a minha perspectiva sobre a Cimeira da NATO, que se reunirá em Varsóvia daqui a cerca de 2 semanas. Foi isso que me foi pedido, uma perspectiva sobre a Cimeira e não uma análise mais geral sobre a segurança europeia, que seria pano para muitas outras mangas. Faço a reserva que se trata de um ponto de vista muito pessoal, e isso a 2 títulos. Por um lado, porque apenas me representa a mim, e por outro, porque não disponho ou conheço informação privilegiada, oficial ou de outra natureza mais informal e menos comprometida. Esta não será uma cimeira com o glamour das cimeiras que conduzem à aprovação de novos conceitos estratégicos da Aliança, mas não deixa por isso de ser muito importante. Como é natural, a agenda da cimeira estará repleta de temas importantes, detalhados e específicos. E seria uma enorme surpresa se a Cimeira deixasse de ser um sucesso, traduzido como é dos cânones por uma extensa declaração apontando três ou quatro coisas concretas, todas com pretensão de grande assertividade e servida por uma linguagem arredondada em que possam caber todos os 28 aliados. Atrevo-me, todavia, a pensar que vale a pena tentar ver algo mais, espreitando ou tentando espreitar por trás da cortina. A meu ver, e mesmo não estando escrita em lado nenhum, a agenda verdadeira e essencial, aquela que profundamente importa, estará concentrada em três questões absolutamente primaciais: a salvaguarda, ou melhor, a construção de uma real harmonia entre os pontos de vista e as tendências dos aliados europeus, designadamente entre os da Europa de Leste e os da Europa do Sul, na resposta aos desafios que enfrentam; o fortalecimento e a estruturação de uma cooperação e complementaridade efetivas com a União Europeia; e a preservação dos instrumentos políticos que permitam retomar a cooperação com a Rússia quando as condições existentes em Moscou forem outras. Seria isso que, acima de tudo, teria sempre presente no meu espírito se tivesse responsabilidades nessa Cimeira. Em sentido geral, a Cimeira visará, como sempre, garantir a boa adequação da Aliança às circunstâncias e realidades do ambiente político e estratégico do presente. Se quiser, adaptando melhor a linguagem ao munos e às capacidades da NATO, a um ambiente de defesa que se modificou. Ora, o que mais marca essa modificação é a atitude da Rússia de Putin e a crise dos refugiados e imigrantes. Para a resposta a esses novos parâmetros relevam duas necessidades: o reforço da defesa coletiva e o reforço e a revisão das atuais políticas de cooperação. E se uma parece orientar-se mais para o leste europeu, a outra parece inscrever-se nos requisitos da Europa do Sul. Decisivo é que, em momento algum, haja contradição ou ruptura entre essas duas direções de esforço. Mesmo que porventura mais perigosos, se pensarmos em interesses vitais dos Estados, os desafios do leste mostram-se mais lineares e mais diretos, sendo os desafios do sul mais complexos nas suas manifestações e nas suas potenciais respostas. Os primeiros são políticos, diplomáticos e militares. Os segundos são políticos, diplomáticos, militares, económicos, sociais e culturais, fazendo apelo a intervenções baseadas, lato senso, no modelo do comprehensive approach. No que concerne ao reforço da defesa coletiva, antecipo que esta Cimeira prossiga e aprofunde o caminho retomado em Gales, na Cimeira de 2014. O que aí aconteceu foi que a Aliança reviu, a Aliança teve que rever, o ideário do Conselho Estratégico de 2010, que resumia ao nuclear a dimensão da dissuasão aliada. Quando essa opção foi tomada aqui em Lisboa, em 2010, dissuasão apenas assente no nuclear, não se ignorava que o nuclear não dissuade o convencional, mas a visão que de modo esperançoso e construtivo prevalecia era que não haveria razões para precisar de voltar a dissuadir o convencional. Isso foi negado na Crimeia e na parte oriental da Ucrânia pela Rússia de Putin. Por essa razão, em Gales, em 2014, foi retomada a dimensão convencional como componente indispensável de uma postura estratégica de dissuasão que a Aliança precisa de ter e de manter. Em coerência, assistimos desde então à presença, ainda que não permanente, de forças aliadas em países da parte leste do nosso continente e à realização na Europa de exercícios convencionais de bastante envergadura, prática que os empenhamentos nas Balcãs Ocidentais e no Afeganistão tinham afastado e, de algum modo, secundarizado. Do que agora se trata é de dar um caráter mais institucional e estruturado a esse propósito, nomeadamente colocando em permanência forças nos Estados Bálticos e na Polónia, e assegurando a capacidade de reforço rápido intra-europeu do Ocidente para Leste, a que se seguirá, creio que podemos todos antecipá-lo, a formulação de idênticos requisitos para a Bulgária, a Roménia e o Mar Negro. Seja-me permitido chamar a atenção para que, ainda que possa haver posicionamento de forças norte-americanas, no que se refere ao reforço, não se trata de reforço transatlântico, como era o modelo nos idos da Guerra Fria, mas sim, como referi, de um reforço rápido intra-europeu. Também aqui estamos perante um novo desafio para a Europa. Mas o ponto é saber se, de 2014 para o presente, novos dados impõem de facto esta alteração, designadamente tornar permanente a presença de forças e a organização de quartéis-generais a leste. E quais as consequências de um tal desenvolvimento, nomeadamente pelo relacionamento a médio e longo prazo com a Rússia, uma relação que, em nome da segurança europeia e global, será bom poder recuperar, naturalmente sem cedências ou concessões, e muito menos com desvio de princípios. É inegável que no pós-Crimeia e Ucrânia do Leste, a Rússia de Putin tem mantido uma postura agressiva e intrusiva, nomeadamente através de gesticulação militar e psicológica, procurando contrariar ou, pelo menos, dificultar o acesso de meios NATO a várias áreas, incluindo os territórios soberanos dos Estados Bálticos. A ponderação está entre aderir a esta espécie de jogo chicken ou, diferentemente, ser firme na exigência de normalidade, aplicando medidas de redução de risco e mantendo abertura ao diálogo. Note-se que a posição formal da Aliança é não reconhecer uma ameaça direta proveniente de Moscovo e desejar preservar o NATO-Rússia Founding Act de 1997, apesar das violações da Rússia de Putin a esse acordo. O logotipo desta cimeira inclui uma sereia, figura mítica que se encontra no brasão de armas da cidade de Varsóvia. Oxalá a analogia fique por aí e não nos venha a fazer recordar os chamamentos encantatórios típicos das sereias que povoam a nossa tradição mitológica, por regra associados a funestas consequências. Para esta vertente da resposta a leste, são pelo menos influentes três outras questões: a defesa antimíssil, a postura nuclear e o alargamento. Todas elas terão certamente o seu espaço na cimeira. E farei a seu propósito, com a vossa indulgência, referências muito breves. No que toca à defesa antimíssil, parece-me normal e bem que a Aliança conclua a fase 3 do seu plano, instalando na Polónia o que de há muito planeou aí instalar. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja sensato que, a seguir a isso, não se precipite uma fase 4, aliás, de contornos ainda mal definidos. Relativamente à postura nuclear, e pese embora a retórica que a Rússia inscreveu nos seus documentos recentes de estratégia, também me parece que o momento, obrigando a muita atenção, não convida a grandes decisões. Duas razões me levam a esse entendimento. Por um lado, a certeza que o assunto contém um enorme potencial para cavar divisões no seio dos aliados. E por outro, porque se a reserva quanto ao desfecho das presidenciais norte-americanas influenciará toda a cimeira, em nenhum tópico essa condicionalidade será provavelmente tão forte quanto no que se liga ao nuclear. O tema do alargamento é um clássico de todas as recentes cimeiras. Creio que não haverá surpresa quanto ao avanço decisivo do processo relativamente ao Montenegro. As dúvidas centrar-se-ão nos países das Balcãs Ocidentais. Numa primeira posição, a Bósnia e a Fyrom, ou Macedónia, a seguir o Kosovo. Depois, ainda muito ao fundo do túnel, a Sérvia. E, claro, nos casos da Ucrânia e da Geórgia. Era bom que o debate reiterasse a linha de não reconhecer a ninguém, e, portanto, também à Rússia, um droit de regard ou um poder de supervisão sobre as decisões livres dos Estados candidatos e da Aliança no seu conjunto. Mas também era bom que não se viessem a tomar decisões sem suficiente fundamento e cujo único condão seja o de agravarem com pouco sentido as relações NATO-Rússia, no presente e no médio e longo prazo. O que se passou na Cimeira de Bucareste em 2008, forçando o convite à Geórgia e à Ucrânia, foi, no fundo, iludir esses Estados, colocando-os, como nessa altura só não viu quem não quis ver, na posição dificilmente alterável de candidatos eternamente adiados. Foi demasiadamente mau no plano político e estratégico para que não se tirem lições. Este foi um caso que manifestamente resultou do canto ilusório de algumas sereias. Mas bom também será que um critério de suposto pragmatismo, de apenas admitir quem se avalia como podendo ser útil à NATO, não se sobreponha ao critério de favorecer a ideia de uma Europa completa e livre, naturalmente no respeito por um conjunto de exigências políticas e militares, de que a primeira é a vontade dos próprios. Negá-lo ou subalternizá-lo será contrariar a essência da Aliança como um espaço político de liberdade, de democracia e de solidariedade. Nesta aliança sem inimigo declarado, mas apesar disso com duas frentes, uma a leste e outra a sul, é tempo de elaborar sobre a frente sul. Uma nota para explicitar, podem eventualmente já ter intuído, que eu de todo não subscrevo a ideia de flanco sul. O que nós temos é uma frente a leste e uma frente a sul. Quanto a esta frente, a frente sul, o mais comum é ouvir-se falar, e justamente, dos perigos provenientes do Médio Oriente. Mas fala-se menos, e a meu ver isso é negligente e errado, dos perigos provenientes do Norte da África e do Sahel. Uns e outros são igualmente assinaláveis perigos para a Aliança. Uns e outros são perigos que podem cair no domínio do artigo 5º, tanto como os do leste. O que há neles de diferente é que, por força de radicarem significativamente em questões de âmbito político, económico e social, carecem de respostas que não podem encontrar cabal satisfação no âmbito da NATO. Ou seja, por si só, a NATO não pode presumir projetar estabilidade para o Sul. Isto é, convocando a Aliança, os perigos do Sul convocam nomeadamente a União Europeia e, por essa razão, recomendam, para não dizer que impõem, uma cooperação e uma complementaridade institucionalizada e estruturada entre ambas as organizações. Eis porque a revisão das políticas de cooperação da NATO, no sentido óbvio do seu aprofundamento, terão que ser prato forte, ou deverão ser prato forte, na Cimeira de Varsóvia. A Aliança precisa igualmente de rever os seus atuais mecanismos próprios de cooperação, o Partenariado para a Paz, PFP, o Diálogo do Mediterrâneo e a Iniciativa de Cooperação de Istambul, deixando, como há muito se faz notar ser necessário, de os aprisionar em fórmulas rígidas e comprovadamente ineficazes de todos com todos, para os flexibilizar mediante fórmulas de 28, os da NATO, mais um ou mais dois, aqueles, um ou dois, que realmente queiram ou possam aprofundar verdadeiras cooperações neste ou naquele domínio. Mas a NATO carece também, como me parece evidente, de estar atenta às opções e às práticas das políticas de vizinhança da União Europeia, por sua vez, também muito a justificar reformulação. Conjugar esforços e prioridades com a União Europeia e também com a União Europeia escolher criteriosamente entre os parceiros não europeus os que, nomeadamente numa primeira fase, possam ser sedes de exemplo e de ancoragem da cooperação são, em meu entender, aspectos que a Cimeira ganharia em debater e em orientar. Nesse âmbito, parecer-me-ia positivo que, no momento atual, Marrocos, a Tunísia e a Jordânia fossem identificados como destinos prioritários de cooperação. Claro que nada disto exclui ou substitui a atenção que, por razões diversas e com práticas diferenciadas, continuará a ser preciso dar aos casos líbio, sírio, iraquiano e afegão, sempre tendo bem presente que nenhum deles é suscetível de sustentada evolução positiva por via militar, que é a que a NATO pode por si só proporcionar. Ou seja, que também para eles é preciso poder beneficiar da cooperação, para o que a União Europeia é o mais natural e o mais interessante dos potenciais parceiros da Aliança. Fiascos, como o que resultou da intervenção na Líbia em 2011, não se podem repetir. Sem este tipo de articulação fundamental, têm menos significado e podem mesmo perdê-lo alguns apoios militares que a NATO possa proporcionar, como o apoio às operações de combate ao tráfico de pessoas no Mediterrâneo ou o emprego da frota AWACS na campanha contra o autodesignado Estado Islâmico. Abrir e manter abertos canais de diálogo com a Liga Árabe e com a União Europeia é também algo que reputo necessário e importante. Será mais ou menos certo que os aliados do leste não se mostrem excessivamente empenhados ou muito excessivamente espontaneamente disponíveis para esta frente sul. Tremendo erro, a que será bom não responder com equivalente distanciamento da frente leste por parte dos aliados do sul, o que seria outro tremendo erro. Recordo, para apenas ficar duas ou três coisas de caráter prático e material, recordo que para o leste se conta com forças posicionadas e também com forças de reforço rápido provenientes da Europa Ocidental e do Sul, e que para o Sul se conta com a parceria com a União Europeia, de que os países do leste são igualmente membros. O que uns e outros têm que assumir nesta próxima cimeira é que partilham um elenco comum de interesses, ainda que interesse a interesse, para cada interesse concreto, experimentem naturais diferenças de intensidade e teor. Só assim se contrariará a tendência para a renacionalização das políticas de segurança e defesa. A Aliança foi constituída para salvaguardar a segurança dos seus Estados-membros, de todos eles. E se num determinado tempo histórico houve razões fortes para considerar um inimigo potencial, a verdade e o critério político e jurídico que emana do Tratado de Washington é que não há pré-identificação de inimigo algum, e muito menos de modo fixo e permanente. Se não o fizerem, se não se associarem numa partilha política e estrategicamente inteligente de interesses, que aliás nada tem de artificial, a cimeira que a NATO reunirá em Varsóvia correrá o risco de só ficar para a história por infelizes razões. Ao contrário, se o fizerem, os aliados saberão adequar a Aliança às realidades, fortalecendo-a e dando-lhe sentido renovado, mediante um modelo que me atrevo a enunciar como sendo de segurança coletiva contra nenhum adversário pré-definido e, ao mesmo tempo, de segurança cooperativa com todas as que a queiram também promover, designadamente a União Europeia. Independentemente do desfecho do referendo britânico de hoje, e apesar de ser uma absoluta necessidade, não é certo, infelizmente, não é certo, que a União Europeia venha no curto prazo a fazer evoluir significativamente as suas políticas externas e de segurança e defesa. A confirmar-se, esse falhanço não pode ser imputado à União Europeia, como se tratasse de um ente terceiro, mas sim aos seus Estados-membros, dos quais 22 são simultaneamente membros da NATO. Mas tenho como certo que nas condições políticas e estratégicas do presente, num e no outro lado do Atlântico, essas evoluções da política externa e da política comum de segurança e defesa da União Europeia consubstanciam verdadeiros requisitos da continuidade, da utilidade e da valorização da NATO. No que apenas lhe respeita, a NATO dos nossos tempos não pode ter a Rússia de Putin como razão de existência. Seria pobre e insatisfatório, além de muito provavelmente efêmero. Aquilo que alguns gostariam de ver e que definem como um regresso da NATO a casa, ou seja, ao modelo da Guerra Fria, só pode ser tomado como a negação do facto indesmentível de que a NATO venceu a Guerra Fria, ou seja, como o empobrecimento desse desenvolvimento maior para a Europa e para o mundo. A NATO de hoje tem que ter como razão de ser a segurança dos seus membros e a salvaguarda do modelo civilizacional que lhes é comum, a sua unidade, coesão e solidariedade. Nas circunstâncias do presente, isso implica que esteja atenta tanto ao leste como ao sul, respondendo e tomando a iniciativa em ambas as frentes. Não como uma NATO contra, antes como uma NATO pró, assente sem transigência em valores e em princípios comuns. Muito obrigado pela vossa atenção.
Parece-me dispensável estar a perguntar se haverá intervenções ou se haverá inscrições, porque, como disse o Sr. General, há esta situação próxima da hora do almoço, que obviamente, portanto, é sempre um perigo. É um perigo. Não sei bem que é localizar em que frente, mas de qualquer modo é uma frente que é um perigo, não é? Mas de qualquer modo eu coloco esta questão, se algum dos presentes queira colocar alguma questão. Parece que não. Ah, então faz favor, Sr. Dr. Figueiredo Lopes, faz favor.
Perder a oportunidade de termos aqui presente o Álvaro Vasconcelos, para colocar uma questão que ele sublinhou e que tem que ver com o que está a assistir agora à volta da cimeira da NATO em Varsóvia. Ele falou, e muito bem, que estamos a retomar, de certo modo, o repensar da arquitetura de segurança europeia. E a minha questão era esta. Quando toda a gente diz que é preciso fortalecer a presença da NATO na Europa, no território europeu, todos reconhecem que a segurança e a defesa da Europa não é apenas da responsabilidade da NATO, que há outro pilar, o pilar europeu, que é fundamental. E a pergunta que eu faço, enfim, mais para ouvi-lo sobre esta vertente do que propriamente porque esteja muito angustiado com isso, é se, na verdade, nós não estamos a ouvir esta vertente NATO a afirmar-se de uma forma evidente e ainda bem dentro das suas competências e potencialidades, se não seria melhor pensarmos que, no fundo, o que era preciso era regressar à ideia da criação e desenvolvimento de uma identidade europeia de segurança e defesa dentro da NATO, do que continuarmos com o ideal dificilmente concretizável, porque vemos como tem sido difícil, não obstante todos os avanços que se fizeram, nomeadamente no Tratado de Lisboa, de uma política comum de segurança e defesa, ou, eventualmente, como alguns até defendem, de um futuro exército europeu para a defesa do território.
Muito obrigado. Mais alguém quererá suscitar?
Já agora, só para dar-me um certo alívio também. Eu concordo em absoluto com o que o Sr. já referiu, do que respeito a que um dos pratos fortes ia ser a política de cooperação, e eu gostava de pudesse desenvolver um bocadinho o papel que Portugal pode ter aí, efetivamente, tendo em linha de conta a sua, quer inserção na NATO, quer aquilo que é a projeção para a tal ameaça que vem, nomeadamente, da zona de Maghreb e do norte da África. A segunda, para o Sr. Professor, indo um bocadinho a reboque da pergunta atrás, mas em sentido contrário, eu para mim acho que é absolutamente crítico para o projeto europeu, precisamente a existência da política de segurança e defesa comum. Ou seja, nós fomos capazes de fazer a União Monetária, a livre circulação, até o império de direito comunitário sobre os direitos nacionais, e estamos, digamos, no ponto nuclear, efetivamente, da construção do projeto europeu, com todas as consequências que tem se ele não se mantiver, eu diria até reforçar no que diz respeito àquilo que tem de importância para o nosso futuro. E, portanto, eu diria, se me acompanhar, como é que nós podemos, efetivamente, lá chegar, sendo que é difícil, mas, a meu ver, é absolutamente crítico mesmo para a preservação do projeto europeu, com tudo o que isso tem de consequências para o nosso futuro.
Muito obrigado. Sinto-me o dever de perguntar se haverá mais alguma inscrição. Faz favor, eu agradecia. Não, primeiro ali e depois o outro senhor. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só gostava de pôr uma questão, aproveitando também a presença do Sr. Doutor. É o seguinte, João Rocha Pereira, consultor internacional de segurança. Efetivamente, houve a queda do Muro de Berlim e nós inclusive foi falado aqui hoje, que isso representou, o pós-queda do Muro de Berlim, uma nova etapa, inclusivamente nas políticas da NATO. Agora, com estes desacordos e, eu diria, desentendimentos também, que é a mesma coisa, em relação à política de refugiados, em que se ergueram cerca de 70 muros na Europa, e, portanto, ou seja, os países membros da União Europeia estão em desacordo em relação a pontos que eu considero fundamentais, porque estamos a falar de direitos humanos, isso não será também prejudicial na construção da chamada arquitetura de segurança europeia? Eu gostaria de pôr a vossa questão, a vossa opinião. Obrigado.
Esse caso faz favor também. Pois, eu gostava que se apresentasse para sabermos.
Lima Bacelar, sou de Marinha e fui representante militar no Comitê Militar da NATO entre 2006 e 2009. E eu gostaria de retomar um ponto que considero muito importante, que foi aqui referido pelo João Valença Pinto, do alargamento. De facto, eu julgo que é pouco discutido, pouco visto, pouco analisado. A própria NATO refugia-se em frases feitas. O alargamento é um fator de extensão de estabilidade, que respeita a vontade livremente expressa dos candidatos que não aceitam interferências externas, segue uma política de porta aberta. Em termos de Marinha, eu diria que isto dá para navegar à vista ou ir à deriva mesmo. E, portanto, apenas recordando algum passado recente, e que o João Valença Pinto referiu, digamos, a crise que houve depois da Cimeira de Bucareste, que levou à suspensão do diálogo NATO-Rússia, em Lisboa, o que é facto é que foi possível ter aqui o presidente, ou então o presidente Medvedev, a troco de uma política clara sobre o alargamento, que não está escrita, mas que estava nas entrelinhas, de que o alargamento à Ucrânia e à Geórgia ficavam entre parênteses e, portanto, o alargamento era apenas para a Península Balcânica. Não foi assim que foi respeitado, os resultados são conhecidos, não parece que sejam brilhantes e, portanto, neste momento, julgo que temos visões contraditórias na NATO sobre esse alargamento e que eu julgo que, sem uma decisão ou sobre um consenso sobre essa matéria, dificilmente poderemos encarar algumas normalizações de diálogos designadamente com a Rússia. E, portanto, deixava, digamos, isto, observação, pergunta para algum comentário, porque na mesa provavelmente terão opiniões divergentes sobre o que pode constituir em termos geopolíticos ou geoestratégicos do alargamento da NATO. Enfim, eu apenas referia que entendo também, recordando aquilo que aprendi na física quando era mais novo, que tudo o que alarga dilui e que, portanto, também me parece que uma política de alargamento, de aumento do alargamento sucessivo até à diluição total, enfim, também poderá ser alguma coisa que podemos pensar previamente e tentar evitar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que foram colocadas um conjunto de questões e talvez eu desse a palavra a todos os membros da mesa para as considerações que achassem, portanto, útil formular neste momento. Começaria, portanto, agora ao contrário em termos do painel, como decorreram as intervenções iniciais, portanto, dava agora a palavra ao Sr. General Valença Pinto.
Muito obrigado. Naturalmente que me vou concentrar nas perguntas que tiveram a amabilidade de me dirigir. Em todo caso, se me é permitido uma palavra para dizer o seguinte. Porventura, na minha intervenção, eu terei expressado reservas quanto à eventualidade de uma política comum de segurança e defesa. Mas são reservas amargas, porque eu acompanho completamente a visão de que sem política comum de segurança e defesa e sem uma política externa como o projeto europeu não existirá. Nessa matéria eu não sou nem eurocético nem euro-otimista. Sou aquilo que eu costumo designar para mim próprio de euro-resoluto. Se eu acredito na Europa, careço disto. Se eu não tiver isto, não terei Europa. Para mim isso é absolutamente claro. Ainda agora, e pedindo desculpa por esta parte, ainda agora que o Sr. Deputado Guiá Branco fez o favor de referir. Bom, eu acho que o papel que Portugal pode ter na política de cooperação é um papel de membro, um papel realista, não percorrido por aquelas visões grandiosas que às vezes nos atormentam de sermos ponte e charneira e coisas que realmente não somos, mas sermos apenas e solidamente e seriamente membros participativos na NATO e na União Europeia, forçando, expressando sempre um ponto de vista que convide há complementaridade e não há duplicação ou há competitividade, há competição entre essas duas organizações. E forçando esta nota de que desenvolvimentos da União Europeia são absolutamente indispensáveis para uma NATO mais útil no futuro e o mesmo num outro registro, não vou agora aqui desenvolver, também se verifica num outro sentido. Mas acho que há um aspecto em que Portugal pode dar uma cooperação, um contributo importante, que tem que ver na ligação a atores externos, nomeadamente à União Africana, talvez um pouco também à Liga Árabe, certamente aos parceiros do Norte da África e do Sahel. E todos nós sabemos que não é viável, não é possível fundar uma frutuosa e rica cooperação multilateral, senão na base de uma intensa e comprovada cooperação bilateral. Se Portugal der esses passos e tem facilidade em dá-los do ponto de vista do que é o seu retrato político e psicológico nesses países, eu acho que Portugal poderá, por essa via, acrescentar algo, sobretudo viabilizar algo de âmbito mais largo, no sentido da cooperação da União Europeia e também da NATO, nomeadamente com a União Africana e com a Liga Árabe. Eu não me esqueço, há dois anos e meio, um camarada meu, que tinha trabalhado comigo várias vezes ao longo da vida, saiu-lhe a fava envenenadíssima no curso de promoção oficial general de ter como tese as relações NATO-União Africana. E, julgando ele que eu era um grande especialista das matérias da NATO, veio ter comigo. E nem as lanternas do Diógenes, àquela época, conseguiu encontrar nada de material na relação entre a NATO e a União Africana. Isto é tremendamente enfraquecedor e isso tem que ser alterado. E Portugal pode ajudar a isso, à sua escala, na sua realidade, sem visões grandiosas que às vezes nos iludem e iludem outros. Uma palavra também para dizer que subscrevo totalmente o que o Almirante Bacelar disse no que respeita ao alargamento. O que se passou, e não vale a pena entrar em pormenores, até porque são caricatos, o que se passou em Bucareste foi tremendamente errado e mau. O que depois se comprometeu entre Bucareste e Lisboa era razoável, reservar o alargamento às Balcãs Ocidentais, e nem era tanto uma questão de excluir a Ucrânia e a Geórgia. Era a constatação evidente de que a Ucrânia e a Geórgia não tinham, nem se conseguia imaginar quando é que teriam condições para, de facto, com materialidade, entrarem no pipeline que sempre existe para estas coisas, que se chama o Membership Action Plan. Eles estavam muito para além do Membership Action Plan e é aí que continuam a estar pelas piores razões. E também subscrevo que o alargamento tem que ter limites, e o limite é não diluir a identidade civilizacional e cultural. As Balcãs Ocidentais também, com certeza, e última palavra, tendo presente que, com todas as dificuldades políticas que ainda subsistem, não haverá estabilidade nas Balcãs Ocidentais sem a Sérvia e muito menos contra a Sérvia. E, portanto, ainda que a Sérvia esteja mais distante neste momento deste processo de eventual adesão à NATO, convém não a afastar para além do ponto em que está. Muito obrigado.
Dá agora a palavra ao Dr. Álvaro Vaz Concelos.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu ia responder a três. Começando agradecendo ao Dr. Figueiredo Lopes e ao Sr. Deputado a questão sobre a política europeia de segurança e defesa, dizer-vos que eu acho que é absolutamente essencial para o futuro da segurança europeia. E isto por várias razões. A primeira é que, com a mudança que está a dar no mundo e a mudança nos Estados Unidos, a segurança que os Estados Unidos terão sempre presentes na segurança, para defender a Europa perante ameaças vindas de onde vierem, reduziu-se muito. As grandes questões internacionais que criam problemas de segurança à Europa são da sua vizinhança. A Europa, não creio que a política externa de segurança e defesa da União Europeia fará da Europa uma potência mundial intervindo no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos do futuro, na sua política de segurança, estarão mais preocupados com o Estreito de Taiwan, com o Mar da China do Sul, que estarão com o Médio Oriente, com o Norte da África, com o que se passa no Maghreb ou com o que se passa na Europa do Leste. Aí manterão um interesse forte. Exemplo prático disso é a questão da Síria. A Síria transformou-se num conflito com consequências gravíssimas para a Europa, como nós todos assistimos, com um impacto enorme na política europeia que ajudou ao ressurgimento do nacionalismo europeu, com crimes contra a humanidade sendo cometidos na vizinhança da Europa, e os Estados Unidos não estiveram presentes de uma forma significativa para resolver o problema da Síria. Ora, isto foi durante o período do Obama. No pós-Obama, haverão os Estados Unidos mais isolacionistas ou mais intervencionistas? Não sabemos. Mas a tendência tem sido, pelo menos, para os Estados Unidos secundarizarem cada vez mais o teatro euro-mediterrâneo, para valorizarem cada vez mais o teatro do Pacífico. Ora, a União Europeia continuará a ser uma potência regional, com problemas de segurança regionais, que vai resolver como? Já se viu a sua incapacidade para resolver o problema da Síria, o problema da Líbia, o problema os problemas da sua vizinhança. Portanto, no futuro, esta questão da política externa e segurança europeia vai se colocar não como uma questão incremental do processo de integração europeu, mais uma etapa para estarmos mais unidos. Isto era assim no passado, foi assim em Maastricht. Quer dizer, temos que ter uma política externa de segurança para terminarmos a construção do edifício europeu. Não, vai-se colocar como uma questão vital para a segurança dos europeus. Como é que os europeus se vão defender? Eu acho que foi extremamente infeliz o facto de, durante a presidência de Obama, não termos dado os passos necessários nesse sentido. Porque teríamos tido um presidente americano extremamente favorável, tínhamos um presidente americano extremamente favorável ao prosseguimento de uma política europeia de segurança e defesa. Não sabemos se o próximo presidente americano será tão favorável como foi Obama. E portanto, Obama foi uma oportunidade perdida. Eu publiquei um livro com o Marcin Zabarowski, um polaco que foi instrumental para termos aqui o Baranowski, um livro no Instituto de Segurança da União Europeia, que chamava-se O Momento Obama. E dizíamos exatamente isso. A Europa tem que aproveitar o momento Obama, porque não sabe quais serão os momentos seguintes. Isso era o primeiro comentário, para ser rápido, sobre política externa, segurança e defesa. No entanto, eu acho, só para terminar, não estou otimista que isto vai acontecer no curto prazo. Mas penso que a médio prazo os problemas serão tão vitais que se porá essa questão. Qual será o núcleo da política externa, segurança e defesa? Olhando para a integração europeia e para o seu futuro, eu acho que a Europa vai ser mais uma Europa de geometria variável que uma Europa de integração profunda de todos os Estados-membros. E nessa geometria variável, a Alemanha terá um papel central na integração económica e financeira. E o eixo franco-britânico é essencial para a política externa e segurança e defesa europeia. Portanto, o Brexit é um problema gravíssimo para o futuro de uma política externa e segurança europeia. Ou seja, se a Grã-Bretanha abandonar a União Europeia, a necessidade de cooperação entre a França e a Grã-Bretanha na política de segurança europeia vai continuar a sentir-se, mas será extra-União Europeia. Evidentemente que isso põe questões importantes para Portugal, porque Portugal sempre quis ser parte de todos os núcleos avançados da integração europeia. Não é? Tivemos em tudo. Euro, antes do EUA, euro, política externa de segurança comum. Numa Europa de círculos diversos de integração, isso criará problemas significativos para Portugal que mereceriam ser discutidos. A questão dos refugiados é, antes de tudo, sintoma deste renascimento do nacionalismo na União Europeia, que é o que está a enfraquecer a União Europeia, é o renascimento do nacionalismo. Esses muros que foram criados, de que falou, são muros que significam o nacionalismo, significa a renacionalização das políticas europeias. E isso coloca um problema existencial ao futuro da União Europeia. No passado nós pensávamos que a União Europeia está assegurada para sempre. E vivíamos nessa convicção profunda, não, do progresso inelutável. Várias vezes na história europeia se constatou que o progresso inelutável não era assegurado. Eu sou daqueles que considera que há um risco existencial para o futuro da União Europeia e que isso deve ser discutido profundamente pelos portugueses e pelos outros europeus, e que a sociedade civil europeia se deve reorganizar para defender a continuação do projeto europeu, a sua sobrevivência, perante riscos sérios ao seu futuro, de que esses muros são o exemplo mais importante. significativo. Alargamento da NATO, eu acho que há dois espaços. Há o espaço da antiga União Soviética e o espaço fora da antiga União Soviética. Eu acho que no espaço fora da antiga União Soviética, que inclui os Balcãs, o alargamento da NATO é natural, execuível, sem criar gravíssimos problemas, ou problemas graves, ou mesmo problemas significativos à segurança europeia. O alargamento aos países que eram membros da União Soviética, eu tenho sérias dúvidas que seja, que faça sentido, do ponto de vista da segurança europeia. Evidentemente, nós afirmaremos sempre o princípio, como fez o Sr. General, de que os países têm o direito à liberdade de opções internacionais. Isso é verdade, mas também há cálculos estratégicos que nós fazemos. E há os interesses estratégicos da Rússia existem. Considerar que a Rússia tem interesses estratégicos é do nosso interesse estratégico. Se eu posso fazer aí uma quadratura do círculo. E os russos consideram que quando se deu a reunificação alemã, foram dadas garantias à Rússia que não havia alargamento da NATO para as fronteiras da Rússia. Isso é sujeito de enorme controvérsia. Não há textos académicos a defenderem uma versão e outra. O Gorbachev diz que sim e diz o contrário. Portanto, e o Gorbachev era o interlocutor dessas discussões. Portanto, é muito difícil dizer se foi afirmada isso, se foi dada essa garantia. Mas os russos dizem que sim, que foi afirmada essa garantia e têm uma convicção profunda de que foi dada essa garantia. Independentemente de não ter sido dada essa garantia, se pensarmos no momento da queda do Muro de Berlim, toda a gente daria essa garantia. Porque o que queríamos era a reunificação alemã. O que queríamos era que a Polónia, a República Checa e a Hungria se libertassem do jugo soviético. E, portanto, dizemos aos russos, ok, vocês aceitam a dissolução do Pacto de Varsóvia e a autonomização dos Estados da Europa Central, a troco de que nós não vamos criar-vos problemas nas vossas fronteiras, acho que, do ponto de vista do realismo político, faz sentido. Foi dito ou não, eu não sei. Terminava dizendo que, se a integração, o alargamento da NATO para os países vizinhos da União Soviética, da Federação Russa, me parece muito problemático, o alargamento da União Europeia me parece muito possível do ponto de vista político, extremamente difícil do ponto de vista institucional. Será a União Europeia capaz de integrar a Geórgia, a Ucrânia, a Moldova, etc.? A Moldóvia, muito difícil. A Arménia é uma super expansão da União Europeia, para a qual é hoje não tem capacidades. Mas tem que encontrar formas de integração económica, política, entre a Ucrânia e os outros países vizinhos da Rússia com a União Europeia. É também uma forma de dar garantias de segurança, porque um Estado membro da União Europeia, ou muito ligado à União Europeia, tem muito mais segurança do ponto de vista interno, e eu repito aquilo que eu disse, os problemas destes países, muito antes de ser a Rússia, são os problemas internos que têm com as tendências separatistas. O conseguirmos dar cimento a esses países, inclusão, integração, é uma tarefa essencial de que a União Europeia, uma União Europeia ambiciosa, uma União Europeia que não é de hoje, mas aquela que a gente espera que seja da amanhã, seria capaz de fazer. Muito obrigado.
Agora a palavra ao Michael Baranowski.
Thank you very much, and fascinating discussion. Let me pick on a couple of the points. Maybe one easy to start with is NATO enlargement. Just from the point that this is, yes, Montenegro was invited, but this is in fact very much not on the agenda of the Warsaw Summit. I have just hosted the Georgian and Macedonian defense ministers in Warsaw for a conversation on this, and talked recently with Ukrainians. It's interesting to hear their perspective, knowing very well that the NATO enlargement is not on the agenda for them for very, very long time. And we should definitely discuss the validity of this point altogether. But you know, it's not something that is expected out of Warsaw, or immediately after Warsaw. But I think the larger point that I wanted to sort of make and respond a little bit is how do we set up relations with Russia going forward? And that's what, you know, a lot of our conversation here is about. And we are struggling with this in Warsaw very much as well. But I think we have to recognize a couple basic tenets of it. That one is, it really takes two to tango, right? We have to want it as the West, but they have to want it as well. And then it's a question on what basis and on what values. I think all agree in this room that Russia has broke very basic tenets of international law by, you know, at the least annexing Crimea. There is an ongoing war in Ukraine. You know, these are really very basic principles, not only within the European security system, but within the, you know, the global security system. And others are looking as well how the democratic world will respond to these challenges. So I think, you know, the first decision we have to make is, do we let it slide? Do we cooperate on the rules that they suggest? And Russian leadership has been very clear about creating a sphere of influence in its neighborhood that does not recognize sovereignty of these countries, territorial integrity, and certainly not their ability to choose alliances. And by the way, all these three principles and many others have been enshrined in the Helsinki principles to which Soviet Union agreed 40 years ago. So, I mean, this is really an important moment in which way we go. And the case I would make is that if we don't stick to the principles, will have trouble not only on the boundaries and the proximity of Russia that we are seeing, you know, that are there right now, right? That there is a war in Ukraine and frozen conflicts in Georgia, Moldova, Nagorno-Karabakh, and they are all flaring up. But we'll have problems elsewhere as well. So I think this is, you know, this is obviously a much larger discussion, but I think this is the, you know, the clear choice that is ahead of us. And, you know, that I would emphasize how unstable the situation really is, because the instability is the tool that Russia is using right now to keep especially the countries that are not part of NATO off balance. But if you talk with the Balts, they feel kind of off balance as well. The last short piece would be on the common European defense, and I would be all for it. A lot of my compatriots would be all for it. I think it's a long way to go, and I, you know, I'm crossing the fingers and holding thumbs for Britain to remain, because this is the one thing that would really, you know, kill any dreams of that going forward. But I think that the even more important question for us to focus on in the short term is really producing capabilities. And I think, you know, Americans will be in Europe for a while, and over the long term, I think we are absolutely, several of the speakers said, I mean, there are strategic challenges in Russia. They are in Asia. You know, they are back in Europe just for a moment. Yeah. But you know, it's the capabilities that we have trouble with overall. If we can move on this, both in terms of spending but also in terms of integration, the cooperation will come out of this. There has to be a better political moment for this. I mean, creating a European army at a moment where one of the major European member states wants to leave and the populations in many others are questioning validity of Europe is probably not the moment, but hopefully the moment would come. Thanks.
Obrigado. And now the floor to Ambassador Logoglu.
Thank you very much. I know it's late. So I'll be very brief. Just three comments. Number one, I think we have to be realistic about our expectations from the Warsaw Summit. What we can expect is a demonstration of solidarity, an expression of self-confidence, and a NATO that's looking forward. The second is, I think there should be no impression here that in the equation between the eastern flank and the southern flank, NATO has the dilemma of choosing one over the other or giving more priority over the other. That's not the message, at least, that I'm trying to give. But we have to remember that security is indivisible. And I think the risks and threats emanating from the south are as real and probably closer happening than what we are facing in Eastern Europe. And finally, on European defense identity, I think it's a very unrealistic and perhaps inappropriate expectation in the sense that Europe has not even been able to remove the problem of Cyprus from the way of an effective cooperation between EU and NATO. And I think, Europe that has so many other problems probably should focus on other areas rather than creating a common European army. In this connection, that's my last word. NATO must maintain the open door policy and keep enlarging. Thank you.
Resta-me agradecer a todos aqueles que participaram neste painel. Não vou, obviamente, fazer uma exposição final ou retirar conclusões em relação a este debate. Penso que elas foram retiradas por todos aqueles que participaram no debate, que certamente analisaram e compreenderam as mensagens que por aqui passaram. E, portanto, eu quero mais uma vez reafirmar o interesse desta realização, ao mesmo tempo a disponibilidade dos intervenientes e, naturalmente, convidá-los agora para irmos almoçar, porque é aquilo que toda a gente está à espera neste momento. Muito obrigado a todos mais uma vez e muito obrigado também pela vossa presença.